história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Presidente dos Lindeiros convoca a reunião para definir planejamento.
Tem muita coisa para fazer durante esse período e, contando com o apoio de todos, certamente estaremos avançando bastante.
FAEP critica a redução de taxas de importação para tentar segurar preços de alimentos.
Segundo a entidade, é um ataque à produção e ao produtor nacional.
Mercedes realiza evento para conscientização sobre saúde mental.
Às 19 horas para realizar essa atividade. Será lá no Lago Municipal.
Família mercedense é vítima de golpe na compra de equipamento agrícola.
Golpista faturou 160 mil reais.
Prefeito de Pato Bragado assume presidência do Siscopar.
A saúde pública, ela se torna um desafio diário e constante. Então, nós temos algumas metas que nós pensamos.
Empossada nova diretoria do Provopar de Nova Santa Rosa.
Solenidade ocorreu nesta segunda-feira.
Aberto edital de chamada pública do programa Compra Direta Paraná.
Então, são mais ou menos 350 mil pessoas que vão ser beneficiadas.
Eleita nova diretoria da Associação dos Comitês Femininos da Copagril.
Mulheres cooperativistas se reuniram em AGO ontem à tarde na ACC.
Parceria quer fortalecer ações em prol da sanidade agropecuária paranaense.
Mulheres cooperativistas se reuniram em AGO ontem à tarde na ACC.
Outros destaques da edição desta terça-feira. Prefeitura abre PSS para médico veterinário. Operação conjunta apreende 500 quilos de maconha no interior de Santa Helena.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
A terça-feira será marcada por tempo estável novamente no Paraná, com risco para temporais localizados, principalmente durante a tarde. A presença de umidade, juntamente com o tempo abafado, devem favorecer pancadas de chuvas com temporais localizados em boa parte das regiões, principalmente no centro-leste e na faixa oeste, ou seja, em Marechal Cândido Rondon também. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 30 graus. Umidade relativa do ar, 75%.
Uma operação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Militar, com apoio do Batalhão de Polícia de Fronteira, resultou na apreensão de aproximadamente 500 quilos de maconha nesta segunda-feira. A droga estava escondida em uma embarcação abandonada nas margens do Lago de Itaipu, em Santa Helena. Os policiais realizavam patrulhamento da região quando avistaram um barco de cerca de 8 metros se aproximando do lado brasileiro do lago. Equipes terrestres e aquáticas foram acionadas e se deslocaram até o local, onde encontraram a embarcação abandonada. Dentro dela, haviam diversos fardos contendo a maconha, que teria sido trazida do Paraguai para o Brasil. Suspeitos, no entanto, não foram localizados. A embarcação e a droga apreendida foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde os procedimentos legais foram tomados. Família mercedense é vítima de golpe na compra de equipamento agrícola. Claudinei Domingues.
Uma moradora de Mercedes compareceu ontem no destacamento da Polícia Militar, relatando ter sido vítima de um golpe. Disse que a família estava negociando a compra de um trator pulverizador agrícola, tipo Uniporte, anunciado no Facebook, por valor bem abaixo do preço normal de mercado. De acordo com ela, a oferta era por 270 mil reais, porém, o valor real do mercado seria na ordem de 580 mil reais. Ontem, via Pix, foi realizado realizada uma transferência no valor de R$ 75 mil, mais um depósito no valor de R$ 65 mil para a mesma pessoa e uma terceira transferência via TED no valor de R$ 20 mil. A solicitante só descobriu se tratar de um golpe quando foi ao banco para transferir o restante do dinheiro e foi alertada pela instituição que poderia estar sendo enganada. A vítima informou ainda que o negociador golpista retirou o anúncio do Facebook assim que os valores foram transferidos. O caso foi encaminhado para diligências pela Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Detran agora permite que motoristas utilizem a foto da CNH sem precisar ir até a unidade do órgão. Por meio do aplicativo, o condutor pode enviar uma selfie que será analisada para garantir que esteja de acordo com os padrões. Inicialmente, esta funcionalidade será liberada apenas para quem o sistema identificar que a atualização é necessária. Caso como renovação da CNH, alteração de dados ou adição de categoria, por exemplo, existe uma nova foto. A iniciativa visa facilitar o processo e atualizar o banco de dados, especialmente após o reaproveitamento de fotos durante a pandemia de Covid-19. Referência em eficiência energética e design ambiental, a sede da Sicredi Aliança Paraná São Paulo inova mais uma vez. Reportagem Adriel Marcelo.
A população de Marechal Cândido Rondon e região tem agora, no endereço em frente ao edifício Adolfo Rudolfo Freitag, um totem de recarga de veículos elétricos e híbridos. A estrutura pode ser utilizada gratuitamente. O diretor executivo, Fábio Haires, ressalta que a iniciativa é mais uma forma de cooperar com a comunidade e reforçar a conscientização em relação ao uso de energias renováveis. Segundo ele, a instalação do totem é mais uma forma de colaborar com a comunidade e trazer praticidade às pessoas. Haires afirma que essa possibilidade de recarga acessível também deve incentivar o olhar para a busca de alternativas mais sustentáveis e que tenham menos impacto no meio ambiente. Por sua vez, o presidente da Sicredi Aliança Paraná São Paulo, Fernando Fener, destaca que poder proporcionar para a população essa alternativa é uma forma de honrar isso e contribuir de forma genuína com essa cidade e região que é um exemplo de trabalho e busca por eficiência. Dados da Associação Brasileira de Veículo Elétrico apontam que o Brasil terminou 2024 com um novo recorde de 177.358 veículos eletrificados leves emplacados de janeiro a dezembro, ou 89% acima dos 93.927 de 2023. Para 2025, analistas do setor estimam crescimento de 30% em relação ao ano anterior. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,02%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 5,91 para compra e para venda.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Mercedes realiza evento para conscientização sobre saúde mental.
Às 19 horas para realizar essa atividade. Será lá no Lago Municipal.
Empossada nova diretoria do Provopar de Nova Santa Rosa.
Solenidade ocorreu nesta segunda-feira.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Cada vez mais pessoas são consideradas incapacitadas para o trabalho devido a transtornos mentais. É o que revelam dados no Instituto Nacional de Seguro Social, os quais apontam que o número de afastamentos de trabalhadores por problemas, como a depressão, quase dobrou no ano passado na comparação com o ano de 2023. Segundo as informações, ao longo de todo o ano passado, foram concedidos pelo menos 260.129 benefícios por incapacidade temporária e permanente só no estado do Paraná. Em relação a 2023, quando haviam sido concedidos 178.097 benefícios, verifica-se uma alta de 46%. No ano passado, houve 27.137 afastamentos relacionados a problemas como depressão, ansiedade, estresse, esquizofrenia, bipolaridade e transtornos relacionados ao uso de álcool e drogas. Em 2023, haviam sido concedidos 15.638 benefícios por incapacidade por esses motivos. Ou seja, em 2024, houve uma alta de 73,5% das concessões de benefícios por incapacidade devido a transtornos mentais. Empossada a nova diretoria do Provopar de Nova Santa Rosa, Daniel Ronaldo.
Em ato realizado na tarde desta segunda-feira, dia 27, na sala de reuniões da Secretaria de Assistência Social, foi empossada a nova diretoria do Provopar, Programa de Voluntariado Paranaense de Nova Santa Rosa, para o quadriênio 2025-2028. A presidente empossada é a primeira-dama Anne Hitz. Nos demais cargos estão vice-presidente Ine Lorenzato, secretária Jenny Englert, vice-secretária Janete Morandi Miller, tesoureira Oraide Rusch, vice-tesoureira Neide Aparecida da Silva Reicher, conselho fiscal Inês Huckenhaber, Edila Trentin e Flanir Lídia Machado de Lima, conselho fiscal suplente Berenice Cardoso Krever, Márcia Marinês Olsen Yesse, Sejiane Schedler e Carla Patrícia Hens. O ato contou com a presença do prefeito Lari Hitz, do presidente da Câmara de Vereadores Amauri Ladvig, da secretária de Assistência Social Nilce Dokorn Hitz e do diretor do Departamento de Ação Social e Comunitária, Luiz Carlos de Lima, além de servidores municipais. O Provopar é uma associação civil com personalidade jurídica de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos. A missão da entidade é de promover assistência social, educacional, beneficente, cultural, ambiental, saúde e geração de renda. Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
Prefeitura de Marechal Cândido Rondon abriu o período de inscrições para o processo de seleção simplificado PSS, destinado à formação de cadastro de reserva para o cargo de médico veterinário. Profissional aprovado terá uma jornada semanal de 40 horas e remuneração de R$ 11.392,63. Os interessados devem ter ensino superior completo em medicina veterinária e registro ativo no Conselho Regional de Medicina Veterinária. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente online por meio do endereço eletrônico marechalcandidorondon.atende.net. Prazo para inscrição iniciou em 24 de janeiro e se encerra no dia 15 de fevereiro. Prova objetiva escrita está prevista para o dia 9 de março, em local e horário que serão divulgados posteriormente pela administração municipal. O edital completo e outros detalhes do processo estão disponíveis no portal da Prefeitura. Secretaria de Saúde de Mercedes realizará nesta terça-feira um evento alusivo ao Janeiro Branco, campanha dedicada à conscientização sobre a saúde mental e emocional. Conforme a secretária de Saúde, Adelete Becker, a atividade, que contará com uma equipe especializada, ocorrerá no Lago Municipal.
Estou vindo aqui fazer um convite muito especial para a nossa atividade de Janeiro Branco, que é uma campanha nacional que visa conscientizar a população sobre a importância da saúde mental e emocional. Ela representa uma reflexão sobre esse novo ano que se inicia. Então vamos juntos, em 2025, permitir nos cuidar, permitir olhar para dentro de nós. E por isso nós teremos uma equipe especializada às 19 horas para realizar essa atividade. Será lá no Lago Municipal. Pedimos que vocês venham com uma camiseta branca, tragam uma toalha, teremos sorteios de vários brindes e as primeiras 50 pessoas que chegarem também vão ganhar uma camiseta na nossa campanha. Reforço ainda que em caso de chuva, automaticamente a nossa atividade está transferida para o ginásio de esportes. Espero vocês lá.
Mercado Agropecuário.
Não há mudanças nas cotações do mercado agropecuário. Soja saca R$ 116,00. Milho saca R$ 61,00. Trigo PH 78, R$ 73,00. Mandioca amido 25%, R$ 614,25 a tonelada.
A seguir, FAEP critica a redução de taxas de importação para tentar segurar preços.
Segundo a entidade, é um ataque à produção e ao produtor nacional.
aberto edital da chamada pública do programa Compra Direta Paraná.
Então são mais ou menos 350 mil pessoas que vão ser beneficiadas.
Eleita a nova diretoria da Associação dos Comitês Femininos da Copagril.
Mulheres cooperativistas se reuniram em Agió ontem à tarde na ACC.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Sistema FAEP repudia o anúncio do governo federal de que pretende reduzir as alíquotas de importação para, supostamente, baratear os preços dos alimentos no Brasil. Reportagem Gladstone Pacheco.
Na sexta-feira passada, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, detalhou os planos que desconsideraram as dificuldades econômicas vividas pelo país e oneram o produtor rural. Segundo o presidente interino da FAEP, Ágide Eduardo Meneghetti, reduzir alíquotas de importação, conforme anunciado pelos ministros da Casa Civil e da Agricultura e Pecuária, para reduzir preços internos dos alimentos, é um absurdo. Para ele, é um ataque à produção nacional e ao produtor rural. De acordo com o dirigente, os preços praticados internamente são resultado dos elevados custos de produção e o chamado custo Brasil, e não resultado de grandes margens de lucro das indústrias, tampouco dos produtores rurais. Ele disse que o Brasil tem produção em quantidade e qualidade suficiente para abastecer o mercado interno na maioria dos alimentos alvos da ação. Meneghetti acrescenta que a importação indiscriminada somente em função do apelo do preço, poderá sentenciar muitos produtores a encerrarem suas atividades. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, abriu nesta segunda-feira edital de chamada pública eletrônica do programa Compra Direta Paraná. Detalhes com Guilherme Heisen.
Serão investidos R$77 milhões do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. O sistema para envio de propostas estará disponível a partir do dia 30 de janeiro. Os alimentos adquiridos da agricultura familiar do Paraná serão destinados a instituições como a rede socioassistencial, restaurantes populares, cozinhas comunitárias, hospitais filantrópicos, CRAS e CREAS. As compras governamentais de alimentos fortalecem as redes locais e regionais de comercialização, promovem a biodiversidade, a produção orgânica e incentivam hábitos alimentares saudáveis, além de estimular o cooperativismo e associativismo. O limite é de R$200 mil por declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O edital contempla a diversidade da agricultura familiar, permitindo a substituição de itens por problemas climáticos, logísticos ou de sazonalidade. Haverá também aquisição de alimentos orgânicos, como frutas, hortaliças e legumes, com acréscimo de até 30% no valor. A diretora do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional destaca a importância da ação.
A gente tem entidades filantrópicas que vão ser beneficiadas de todo o estado, então são mais ou menos 350 mil pessoas que vão ser beneficiadas. Uma outra característica é que a gente estabeleceu um per capita maior para os municípios que estão no Rota do Progresso, até para que realmente a gente tenha um desenvolvimento melhor, um atendimento melhor dessas regiões mais deprimidas.
Para o Frente Ampla da Notícias, Guilherme Heinzen.
A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná e o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado firmaram nesta segunda-feira convênio de parceria. O acordo tem o objetivo de fortalecer ações conjuntas voltadas para a defesa agropecuária oficial do Estado, promovendo avanços na saúde animal, prevenção e controle de zoonoses e ações educativas. O convênio prevê iniciativas educativas e campanhas de conscientização para o setor produtivo, promovendo práticas sustentáveis e manejo e segurança dos alimentos. As entidades também se comprometem com ações como a coparticipação de médicos veterinários, o compartilhamento de informações estratégicas e o desenvolvimento de tecnologias voltadas à saúde animal e à inspeção de produtos de origem animal. Segundo o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, Adolfo Sasaki, a parceria com a ADAPAR fortalece a união das entidades e valoriza o trabalho dos profissionais da medicina veterinária.
Nós precisamos vender. O termo vender significa o quê? Mostrar. Mostrar o que vocês fazem. Mostrar o que vocês no dia a dia fazem. Né? Porque a sociedade não entende isso. A sociedade entende o quê? O resultado.
Mas não sabe que a Líbia viária só foi controlada, não houve o avanço graças aos profissionais aqui, né? A peste na clássica, tantos anos aí sendo observado, e outras doenças, outras zoonoses como a raiva, que nós realmente esse ano queremos fazer um trabalho forte. Estávamos também em consonância com a CESA, que é uma coisa que a gente tem que talvez estar, tá, Conselho Regional de Medicina Veterinária, a CESA e a DAPAR trabalhando juntos. Então, nesse sentido que a gente quer, e ficamos muito felizes com esse termo de cooperação, porque nós poderemos fazer diferença para a nossa sociedade.
Leonie Hatke-Lenger continua na presidência da ACFC. Reportagem Regis Guerreiro.
A nova diretoria da Associação dos Comitês Femininos da Copagril foi eleita ontem, segunda-feira, para o ano de 2025. A Assembleia Geral Ordinária ocorreu na sede da Associação Atlética e Cultural Copagril. Leonie Hatke-Lenger, do Comitê Raio de Luz e Marechal Cândido Rondon, foi reeleita para o cargo de presidente. Na AGO foram discutidos assuntos gerais relativos aos comitês femininos da Copagril, apresentado o balanço geral do ano passado e eleitos os membros do Conselho Fiscal para o ano corrente, além de outras deliberações importantes. A nova diretoria ficou constituída da seguinte forma: presidente Leonie Hatke-Lenger, Comitê Raio de Luz; vice-presidente Claudete Maria Sônigo, Comitê Raio de Luz; tesoureira Classi Leopold Lang, Comitê Flor do Campo; vice-tesoureira Marilene Verlan, Comitê Sol Nascente; secretária Elane Inês Lopes, Comitê Alegres e Unidas; vice-secretária Ilse Vicker, Comitê 28 de Março. Membros do Conselho Fiscal efetivas: Marli Kowalt, Comitê Renascer; Zilmira Mater, Comitê As Palmeirinhas; e Clair Sessler, do Comitê Mulheres do Campo. A suplente do Conselho Fiscal é Ledi Gross, do Comitê 28 de Março. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
A seguir em Frente Ampla de Notícias: prefeito de Pato Bragado sob presidência do Siscopar.
A saúde pública, ela se torna um desafio diário e constante. Então, nós temos algumas metas que nós pensamos.
Presidente dos Lindeiros convoca reunião para definir planejamento.
Tem muita coisa para fazer durante esse período e, contando com o apoio de todos, certamente estaremos avançando bastante.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
A Associação dos Municípios do Oeste do Paraná reuniu na manhã desta terça-feira secretários de educação dos municípios da região. O encontro anual acontece antes do início de cada ano letivo com gestores da pasta de educação. As informações foram repassadas por equipes técnicas da MOP, que transmitiram aos profissionais da área detalhes dos serviços que podem ser prestados, além da análise de materiais didáticos. Presidente da MOP, Márcio Halber, enalteceu a reunião para troca de experiência entre os secretários. Eleita em reunião na sexta-feira da semana passada, a nova diretoria do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros, ao Lago de Itaipu, deverá colocar em prática, já nos próximos dias, seu planejamento estratégico. Para isso, conforme o novo presidente Antônio França Benjamin, prefeito de Medianeira, uma nova reunião já está convocada com todos os integrantes da diretoria para que os assuntos sejam pautados de forma a atender os interesses dos municípios Beira-Lago.
Nós tivemos a condição de montar uma diretoria composta por pessoas que estão determinadas a trabalhar muito nos próximos 2 anos. Da mesma forma, um conselho fiscal atuante, pessoas participativas. Meu vice-presidente é o Gile, prefeito de Guaíra. E, juntamente com todos os demais prefeitos dos municípios lindeiros, nós programamos uma reunião para, nesta reunião, durante toda a manhã, uma reunião de trabalho, possamos estar formulando o planejamento estratégico. Nós precisamos ter um planejamento daquilo que vamos fazer durante os 2 anos, de forma muito bem organizada, com metas a serem cumpridas. Esta manhã será determinante para que a gente possa definir quais são as nossas demandas, as nossas prioridades, para começar em breve o trabalho junto à Itaipu Binacional, né, que é a nossa principal parceira e que está de portas abertas para nos receber. Só que eu quero ir até a Itaipu de forma muito bem organizada, sabendo o que queremos, quando queremos, como precisamos dar andamento para o atendimento dessas demandas que são comuns aqui a todos os nossos municípios lindeiros ao lago. E, sem dúvida, sempre com a participação de todos. Trabalho aberto, democrático, essa é a nossa forma de conduzir que o município de Medianeira não será diferente no Conselho dos Lindeiros ao Lago de Itaipu. E, sem dúvida, com um desafio muito grande. Tem muita coisa para fazer durante esse período e, contando com o apoio de todos, certamente estaremos avançando bastante. Contamos também com a disponibilidade e já agradecendo a presença do Paulo, que é o nosso secretário na diretoria dos municípios lindeiros, o Paulo, que é o presidente da Associação Comercial aí de Marechal Rondon. Enfim, a presença da iniciativa privada, juntamente com o legislativo e o executivo, para que a gente possa avançar com melhorias importantes aqui para a nossa região oeste do Paraná, principalmente nos municípios lindeiros ao Lago de Itaipu, que é a área de abrangência da nossa diretoria. Grande abraço a toda a audiência da Difusora do Paraná.
Prefeito de Pato Bragado assume presidência do Siscopar. Reportagem Carla Escher.
O prefeito de Pato Bragado, John Nodari, foi eleito presidente do consórcio, tendo o prefeito de Marechal Cândido Rondon, Adriano Baques, na vice-presidência. Além da diretoria executiva, também foi definida a composição do Conselho Fiscal. Como membros titulares, foram escolhidos Jair Bocorni, prefeito de Entre Rios do Oeste, César Canela, prefeito de Quatro Pontes, e Lari Ritz, prefeito de Nova Santa Rosa. Os membros suplentes serão Rodrigo Ribeiro, prefeito de Palotina, Jaci Danelli, prefeito de São Pedro do Iguaçu, e Laerton Weber, prefeito de Mercedes. O Siscopar é uma entidade intermunicipal essencial para a gestão e organização dos serviços de saúde na região oeste do Paraná, promovendo integração e eficiência no atendimento à população. Após empossado na presidência, John Nodari falou sobre o planejamento a ser colocado em prática.
A saúde pública, ela se torna um desafio diário e constante. Então, nós temos algumas metas que nós pensamos. E uma delas é a descentralização do consórcio, trazendo ele cada vez mais perto, buscando economicidade e um atendimento humanizado a toda a nossa população. Poder estar tomando pé de todos os indicadores, vendo a resolutividade também das ações, das demandas que o consórcio vem realizando. Isso tudo a gente vai estar fazendo agora nos primeiros dias, também após ter nomeado a equipe aqui dentro, mas eu tenho certeza, com o apoio dos servidores do consórcio, servidores que nós queremos também uma aproximação com eles, gostaríamos de ouvi-los, buscar sempre a valorização, partimos disso junto ao nosso município de Pato Bragado também, sou funcionário público de carreira do município, então nós temos a certeza de que o caminho sempre é nós buscarmos a aproximação com a equipe para que isso retorne em benefício e trabalho para a nossa população aqui que pertence aos 18 municípios.
Uma das prioridades da gestão será a descentralização do consórcio, com foco na economicidade e no atendimento humanizado à população. Para isso, o presidente buscará estreitar relações com os funcionários do Siscopar, Secretaria de Estado da Saúde, a 20ª Regional de Saúde e o Conselho Regional das Secretarias Municipais de Saúde do Paraná, o Crescens Paraná, além de manter um diálogo com o governo do estado.
Em parceria, nós não podemos, eu tenho certeza, com a proximidade com o governo do estado, com a SESA, a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, o Beto Preto, nós vamos estar construindo isso. Uma região rica, uma região que produz como a nossa região, nós acreditamos que nós podemos estar resolvendo muita coisa aqui. Então, a intenção é trabalhar em conjunto, 20ª Regional de Saúde, Crescens, todas as instituições aqui de saúde pública juntas, fortalecendo o nosso sistema e trazendo um atendimento cada vez mais humanizado, um atendimento sempre focado no paciente. Demandas e números são importantes, sim, mas mais do que isso é resolutividade.
Para o Frente Ampla de Notícias.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.